2, 1, estamos no ar.
Pauta da 24ª sessão ordinária do dia 14 de agosto de 2023. Expediente. Leitura do Salmo 52 pelo vereador César.
Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Corromperam-se os homens, seu proceder é abominável. Não há um só que pratique o bem. O Senhor do alto do céu observa os filhos dos homens, para ver se acaso existe alguém sensato que busque a Deus. Para ver, todos eles, porém, se extraviaram e se perverteram. Não há mais ninguém que faça o bem, nenhum, nem mesmo um só. Não se emendarão esses obreiros do mal, eles que devoram meu povo como quem come pão. Não invocarão o Senhor, foram tomados de terror, não havendo nada para temer, porque Deus dispersou os ossos dos que te assediam. Foram confundidos, porque Deus os rejeitou. Ah, que venha de Sião a salvação de Israel, quando Deus tiver mudado a sorte de seu povo. Jacó exultará e Israel se alegrará.
Inscrição em livro ocorrido, vereador Fábio.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Celso.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido a vereadora Alexandra.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Valmor.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Neto.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Jacir.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o nosso secretário dessa Casa de Lei, senhor Eloir.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vice-presidente César Damo.
Assuntos gerais, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior. Debate.
Peço dispensa, senhor presidente.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Apresentação das indicações.
Indicação 106/2023, autor Fábio César Tavares. Indicação número 107/2023, autor Evalir César Damo. Indicação de número 108/2023, autor Evalir César Damo. Indicação do número 109/2023, autor Fábio César Tavares. Indicação número de 110, autor Fábio César Tavares.
Palavra conforme inscrição em livro, convido o vereador Fábio.
Bom dia, nobres vereadores, servidores dessa casa e os que nos acompanham aí via Facebook. Queria começar, vereador Celso, parabenizando os nossos atletas, né? Que hoje aí nessa data aí, nós temos pessoas lá no Rio Grande do Sul representando o nosso município, o nosso estado, que são 8 atletas, né, na categoria do handebol lá. Nós temos 4 jovens, né, do masculino e 4 do feminino. Então, assim, ó, parabéns, obrigado por mais uma vez estar levando o nome do município a tão distante, né, a tão distante e uma representatividade. Então, parabéns a esses jovens aí e que Deus abençoe o retorno deles. Mais um parabéns queria deixar ao pessoal que, já que a gente está dizendo que propaga o município, o pessoal da campeira, né? o CTG Herança Nativa ali, que fizeram um evento, presidente. Diria para ti, não discriminando os demais, mas um dos maiores que já vi dentro do município, com abrangência, né? Gente de outras regiões, de muitas regiões, e 4 dias de festa. Então, assim, parabéns para aqueles meninos que trabalharam, todos envolvidos, né? Os jovens, os piá de frente ali, tomaram gosto pelo negócio e fizeram um grandioso evento, muito bem elogiado, muito bem organizado. E a gente acompanha por trás dos bastidores, né? Um negócio que custou muito. Como diz o do couro, sai a correia. Os piá botaram para frente e fizeram bonito, no meu ponto de vista. Então, parabéns a todos envolvidos aí, o CTG Herança Nativa, o pessoal da Campeira, aquele pessoal da organização. É uma situação que não é por nós, não é por nada, mas eu queria pedir o apoio dos nobres vereadores. Tem muita gente em relação a essas leituras da Energisa, pessoal. Essas leituras nas chacras, sítios aí, próximo aí, leitura por média, né? Essa leitura de espera 2, 3, lança por média, vem um outro, vem um valor absurdo e vice-versa, o cara não está programado, não está com aquele orçamento e está desregulando o negócio, tem muita gente reclamando, não sei se chegou a vocês isso aí, mas assim, eu acho que é um negócio que a gente paga tão caro. E eles usam sempre a eficiência entre ter e não ter. Lógico, nós estamos pagando, melhor ter. Poucos vão viver sem energia, bacana, mas custa fazer todo mês a coleta lá? Ah, mas você tem que fazer para com ninguém tá tirando. Poxa, se um mês vem 20, outro vem 30 e o outro vem 400, amor, tem um orçamento que não cabe esses 400. Ah, mas o cara sabia que ele usou. Não vem com essa desculpa. Eu acho que como a gente está usando, é mensal, é uso, tem a data limite para pagar, então que faça a leitura. É muito estranho esse ponto de vista aí. Inclusive eu tenho dois leitores que também é na zona rural, é dessa forma. É estranho. Um mês você dá risada, outro você chora. Que faça a leitura e pague pelo uso, né? Mas não ficar esse negócio de média, 2, 3, ah, mas eu tenho amparo sobre isso. Estranho. Então se alguém puder, junto aí para frente, fazer essas reclamações, eu fico agradecido. Eu queria só comentar, nós temos 4 assuntos, que não menos importante, dentro do município, que eu acho que está um pouco esquisito. Esquisito. É, que a gente fala do nosso projeto de esgotamento sanitário, né? Foi recalculado, foi feita uma planilha de atualização. Sabemos hoje que a FUNASA está lá, nem tem um responsável mediante isso, a gente tem um projeto lá dentro, a gente sabe disso, mas é um projeto que ele está em esquecimento. E quando a gente fala em esgotamento sanitário, a gente fala um custo alto. Ah, mas é só o custo alto que... Não, espera lá, é saúde, é organização. Nós precisamos, né, na realidade, conduzir esse projeto para frente, pegar o boi pelo chifre. Tem indicação nessa casa para a gente conduzir, pedindo prioridade em cima desse projeto de saneamento. Não é só questão de... É saúde, é investimento. Nós precisamos, entendeu? A cidade está evoluindo, precisa ter essa rede de tratamento. Então, assim... pediria para o executivo, entendeu, que tomasse a frente disso, colocasse isso. Esse projeto já está há tempos lá. Nós estamos a ponto de perder a atualização que já foi paga esses dias atrás para poder fazer uma planilha orçamentária atualizada e o negócio não anda para o coco, infelizmente. Tem lá, ah, foi colocado no lugar errado, ah, está na FUNASA. Mas se acaso puder mudar, tirar, apanhar e ver, tentar, mas fazer acontecer, infelizmente, esse projeto do esgotamento sanitário. Outra situação que a gente vê que está caminhando, mas no meu ponto de vista é em passos lentos, é a situação do nosso habitacional Renascer, que precisou fazer, também tem indicação dessa casa para deixar um servidor específico tentar fazer isso virar realidade. Hoje talvez tenha já resolvido uma situação que vinha se arrastando de anos anteriores aí, em relação ao nosso que tem ali o habitacional, né? O Renascer, para poder fazer as casas, isso. Não estou falando das 50 casinhas que está pelo Estado e pela Prefeitura. Isso é uma outra situação. Projeto Renascer, é da gestão passada, ainda tem isso aí. Tem sequela, a gente sabe que deu erros, isso e naquilo, escritura e tal. Vai, refaz, retifica a matrícula, tal, tal, tal. Mas assim, Eu acredito que nós temos que pegar o boi pelo chifre e colocar isso para rodar. Outra situação, nosso lixo, o vereador Neto esteve lá em Cuiabá, colocando, troquei um pouco de ideia com ele, mas assim, mais um assunto que está quieto, né? Nós começamos, fizemos um barulho, começou, veio fulano, veio ciclano, foi atrás da área, mexe daqui, mexe dali, o processo está quieto, continua quieto, e o problema está ali, continua o problema, isso aí que eu me preocupo. Mais uma situação, foi feita audiência pública para isso e aquilo, da área de preservação. A área de preservação do município, possível lago, isso, tem indicação dessa casa também em relação àquilo, acho que até do presidente uma vez fez, depois foi remodelado, retocado, fez de novo. Nós estamos aguardando. Tem um estudo, depende de Brasília, depende de não sei de onde. O município não tem área verde, gente. Daqui a pouco o município vai ser notificado porque não tem uma área de preservação. Está aí a oportunidade de fazer, criar ela e deixar ela como área verde, área de preservação. O município não tem. Então, assim, é uma chance, é uma oportunidade, é uma causa nobre. E por trás disso tudo ainda tem uma obrigatoriedade. Porque vocês são, acho que são sabedores que nosso município não tem área de preservação. Nós estamos indo no vamos, né? Estou discriminando a gestão, isso e aquilo. É a realidade, nós não temos e é necessário. Então está aí uma oportunidade, talvez, de fechar, ajeitar, organizar, colocar, rodar. Então, eu falo assim, nós começamos muitos assuntos aqui em cima dessa casa de leis, dessa aqui, vai indicação, vai uma reunião, vai audiência pública, só que daqui a pouquinho todo mundo para, daqui a pouquinho todo mundo esquece, daqui a pouquinho todo mundo aí vai lá na frente retocar, renovar, buscar de volta. Acho que não é dessa forma que tem que conduzir, ao menos penso eu. Então, assim, todos os assuntos que começam e é de interesse, não só da vereadora, do executivo, mas eu digo assim, a nível geral, é de interesse da comunidade, da sociedade, é um interesse coletivo, eu acho que as coisas tinham que andar. A gente fica muito no esquecimento, daqui a pouco eu faço, amanhã eu faço, se não pegar pelo chifre, não acontece. Então, assim, nós não podemos cair nesses moldes. Sempre deixar os assuntos relevantes, os assuntos de alta necessidade, cair no esquecimento. Aí, né, a gente vai para lá, vai para cá, começa a retocar aqui, como diz outro, pintar com cal. Pintar com cal é aquilo que eu falo, jogar o pano em cima, né? Pintar com cal é deixar bonito, presidente. E depois, lá na frente, ter que pintar de novo. Essa é a realidade. Então, eu digo assim, esses assuntos que são prioridade, eu queria que eles fossem tratados como realidade. Então, dizer um pouco também, daqui a pouco eu, vereador Celso, nós vamos ir a Cuiabá, tem umas agendas lá que a gente postergou para frente, infelizmente, era para o final de semana passada, jogamos para agora, reagendamos lá. Então, a gente vai descer a Cuiabá e que Deus abençoe a nossa estada lá.
Convido a vereadora Alexandra. Desculpa, o vereador Celso dispensa, né? Vereadora Alexandra. Na minha frente.
Bom dia, colegas vereadores. Bom dia aos servidores dessa Casa de Leis. Bom dia quem nos acompanha aqui e a todos que nos assistem pelo Facebook da Câmara. Muito obrigado a todos pela participação. Gostaria hoje aqui de começar a minha fala em agradecimento e mandar uma mensagem de carinho aí para toda a família Zin. Hoje, o seu José Breno Zin, pela manhã, faleceu. É um dos pioneiros aqui do nosso município, um dos vizinhos onde nós morávamos, na fazenda. Então, meu sentimento a toda a família, todos os netos, todos os filhos, que Deus conforte o coração de todos. Um abraço a todos. Gostaria também aqui de falar, já que hoje o Fábio começou aí com cobranças, a minha relação hoje aqui também é essa, Fábio. Vou pegar o seu gancho aqui. e dizer que na semana passada a equipe do deputado Chuchu Dalmolin me cobrou com relação ao recurso que foi destinado para o nosso município da Avenida Rio Branco. Hoje nós temos ali R$200 mil do deputado Chuchu Dalmolin e R$800 mil do deputado Ulisses Moraes, que é para fazer aquela revitalização de toda a Avenida Rio Branco. E eles cobraram, cadê o andamento, cadê os projetos, cadê toda a documentação para o dinheiro cair na conta da prefeitura. Lembrando que nós temos uma obra em andamento, que a prefeitura precisa cobrar a Energisa urgentemente para que seja finalizada aquela troca da energia da nossa avenida. Nós estamos com todo esse transtorno, já deveria ter sido feito isso, já deveria ter acontecido, e nós temos dinheiro parado, nós temos recurso parado que poderia hoje estar na conta da prefeitura. Esse valor aí, a prefeitura, de R$1 milhão, já estava ciente desde novembro do ano passado, quando foi colocado na LOA para 2023 do Estado. Então, eles já sabiam que esse recurso ia estar proveniente esse ano, e nós estamos em agosto. Então, aqui eu peço ajuda de todos os vereadores, que nós ajudamos o Executivo, que nós possamos ver o que está faltando, o que precisa ser feito, para que finalize isso o quanto antes, porque senão a gente fica postergando. Demora um ano e meio, para você conseguir requerer um recurso e cair na conta da prefeitura. Tá? Então, hoje fica aqui o meu pedido, vou entrar em contato também com o Executivo, que o Chuchu, eles pediram uma posição de como está o andamento desse projeto por causa desses recursos. Eles também ficam acompanhando e monitorando os recursos que eles destinam aos municípios. Além disso, quero fazer um comentário que também, que na minha ida em Brasília, quando eu estive no Senado Federal, assim como o vereador Fábio falou das casas populares, lá eu estive conversando com o Ener, da MTPAR. Ele me reconheceu, veio correndo falar comigo e falou assim: vereadora, como está o andamento daquelas 100 casas do projeto que nós destinamos o recurso para o município em dezembro de 2020? A indignação dele, pessoal, nós sabemos, o projeto estava errado, o projeto tinha divergências à matrícula, tudo isso eles estão sabendo, eles estão a par de toda essa situação. O que eles não entendem é por que 2 anos e meio para regularizar tudo isso. Se tem alguma irregularidade, se tem algo de errado, que foi o que acontecia, que nós sabemos de tudo isso, ok, é correto, é plausível que demore um processo, mas que talvez demore meio ano ou que demore um ano, mas não que demore 2 anos e meio. Hoje nós temos pessoas e população aqui no município que precisam de casas, que estão pagando aluguel caríssimo aqui no nosso município, isso quando encontram casas para morar. Então hoje nós temos 2 projetos habitacionais. Um dessas 100 casas e o outro de 50 casas. Onde o Ener, que é da MTPAR, ele deixou claro, eles não mandam mais recurso para o nosso município enquanto não executar esses 2. E isso é muito sério. Nós precisamos ver o que está acontecendo, ou buscar ajuda, ou ajudar o município. Nós, vereadores, ver o que pode ser feito. Só que qual que é a questão? Nós, vereadores, não executamos, a gente não faz. Quem executa é o Executivo. Nós apenas buscamos, ajudamos, fiscalizamos. Nós pegar na mão e lá executar, nós não podemos fazer isso. A gente pode o quê? Buscar ferramentas, buscar meios, buscar algo para auxiliar. Então, aqui eu fico minha colocação, fico meu pedido também, a mesma cobrança que o vereador Fábio fez aí, diretamente a MTPAR fez ao nosso município. Quando ele me encontrou, ele veio correndo falar comigo e cobrar, tá? Então, aqui seriam as minhas colocações de hoje. Muito obrigada a todos.
Convido o vereador César.
Bom dia, senhores vereadores, presidente, vereadora, a Andressa, Karine, da imprensa, todos que nos assistem pelas redes sociais. Semana passada, na segunda-feira, eu, o vereador Valmor, prefeito Graxa, a secretária Anne, estivemos em Cuiabá, fomos na Sinfra, ver esse negócio das casas. E o Estado já tinha repassado para essas 50 casas aí do programa Ser Família, R$ 62 mil cada casa. E a prefeitura solicitou um valor a mais e teria que passar pela PGE, na Procuradoria-Geral do Estado. E foi autorizado mais R$ 39.621 cada casa. Então esse valor aí vai ser mais um montante de R$ 1.981 para a implementação do conjunto habitacional. Quinta-feira vai ser assinado o aditivo e liberação para licitar essas casas aí. E provavelmente também, dia 17, a 484 também vai passar pelo Condes e assina na quinta-feira ou na sexta-feira também vai assinar. Ou vai sair no mesmo dia ou no outro dia assina também para a prefeitura fazer a licitação da 484. Então essas duas obras aí vai ser liberado esse ano ainda. Segundo, né, Valmor? O Djalma lá, o adjunto do secretário do Fábio Garcia lá, que é o chefe da Casa Civil, o governo do estado está segurando os recursos até o Senado não aprovar a reforma tributária aí, está pingando os recursos aí a ser liberado. Também hoje eu vou entrar com duas indicações para o Parque das Emas, para que seja feito o recolhimento, a coleta de lixo duas vezes por semana. Hoje é feito uma vez por semana e está acumulando muito lixo. Então eu pedi aí ao prefeito aí para que você faça duas vezes por semana. Do mesmo modo, indicação 108 aí para molhar essas ruas aí também, que a poeira tá demais já. Então eu pedi para ele também duas vezes por semana. Então nós tivemos também lá na CECEL, também para ver uns outros convênios aí, mas que nem falou, precisa da quadra esportiva, né, Valmor? Que precisa, o senador diz que liberou dinheiro, está com o governo do estado não repassa para o secretário Galo, o Galo não repassa para a CECEL, para a CECEL dar andamento na liberação para fazer o convênio do recurso de 1.600.000, né, Valmor?
É, 1.600.000 fazer o campo sintético lá do esporte, né, César? E também na CECEL foi para tentar liberar o aditivo, que é dinheiro do prefeito, porque é muito fácil criticar de repente, né? Que faz um mês que está lá. Só para eles assinar, para o prefeito poder acabar a quadra estadual, sabe? Dinheiro do prefeito e o cara não assina. O prefeito tem que sair daqui lá para poder liberar. Então o trem é muito burocrático, Fábio. O trem não anda, não é por causa do prefeito. Vou falar para você, o prefeito vai em cima, bate duro, anda e cobra, mas o trem não anda por causa de lá mesmo. Vou falar para você. É, o dinheiro nem é do governo, esse dinheiro do aditivo é da prefeitura, né, César? E foi lá para liberar, para poder fazer acabar essa quadra que está mais de um mês parada.
Sim, foi aditivado pelo município, só falta eles assinarem lá para fazer a liberação. Seria isso, presidente.
Passa a presidência, enquanto eu faço uso da palavra. Bom dia, colegas vereadores, vereadora, servidores dessa Casa de Lei, aos nossos munícipes que nos acompanham pela rede social, nosso muito obrigado. Gostaria de desejar um feliz Dia dos Pais a todos nós que temos essa missão de educar e de encaminhar os nossos filhos a uma boa missão. Parabéns a todos os pais do nosso município e o do nosso país. Pegando um gancho na fala dos nobres colegas vereadores, e a gente sente e percebe a preocupação do desenvolvimento do nosso município. É aplausível e é, como se diz, emocionante a gente ver pessoas empenhadas no desenvolvimento do nosso município. Mas nós precisamos colocar um pouquinho a mão na consciência, e nós que estamos indo a Cuiabá, indo a Brasília, a gente começa a perceber que as coisas não é da forma que a gente gostaria, da forma que deveria ser. Eu, por exemplo, senhores vereadores, eu vi um secretário de suma importância do estado do Mato Grosso dar murro em cima do telefone, que pelo que ele falava e pela expressão dele e o murro que ele dava em cima do telefone ia acontecer no próximo segundo. E nós estamos esperando até hoje essa visita, que ele encenou toda aquela situação para nós. Então, isso é preocupante como gestores, como nós que estamos à frente, levando pancada muitas vezes como vereador, como poder executivo. Sim, nós somos falhos e deixamos a desejar, mas muitas coisas não são da nossa arcada. Nós dependemos de uma hierarquia, dependemos de secretarias para fazer uma liberação, dependemos de trazer a população para dentro do poder legislativo e discutir, assim como o vereador comentou a respeito do lixão. Foi um trabalho árduo, medição de área, encontrar área, negociar área, e por causa de 4, 5 pessoas, fez pressão aqui na Câmara, ameaçou de denúncias, então esse projeto esfriou e está parado. Então, o que que eu vejo trazendo todo esse cenário? Nós precisamos nos unir. População de Ipiranga do Norte, vereadores que estão aqui para representar a população, poder executivo que tem o poder de fazer a ação. Se nós não se unir, se nós não falar a mesma língua, nós vamos ficar penando, nós vamos estar passando mais 20 anos e Ipiranga do Norte está aqui brigando, falando em construir um lixão, em construir um saneamento básico. Dentro dessa casa de lei, a semana passada eu tive a ideia, e está em andamento, e peço o apoio dos senhores vereadores para que nós possamos nos unir nesse projeto. A Câmara mais próxima do nosso cidadão. Qual que é essa ideia? Eu já comentei alguma coisa na tribuna semana que vem, semana passada. Trazer para dentro da Câmara presidente de associações, presidente de cooperativas, os nossos conselheiros que assinam para o Poder Executivo que a obra está concluída. Eu peço para os senhores vereadores, e eu vou me colocar no meio, nós conhecemos algum conselheiro, algum fiscal dessas obras que tanto nós reclamamos? Agora há pouco mesmo a vereadora reclamava da obra da Avenida Rio Branco. Alguém conhece um fiscal de obra? Nós, vereadores, conhecemos o fiscal de obra? Então, eu acho que é o momento de nós colocar a mão na consciência e nos unir politicamente, Câmara de Vereadores, Poder Executivo, para o bem-estar do município de Ipiranga e para o desenvolvimento. Enquanto nós estivermos olhando para o nosso umbigo próprio, defendendo o nosso próprio voto, Ipiranga vai continuar do jeito que está, do lado de 3 cidades que está andando, eu vou dizer, em alta velocidade. E se nós não abrirmos nossos olhos, nós vamos passar a ser um bairro de uma cidade dessa e vamos ter que se conformar. É o momento de nós agir e colocar a mão na massa. Um feliz Dia dos Pais novamente a todos, e que Deus nos abençoe essa semana que inicia, e que aqueles que vão até a Cuiabá possam ser abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e levando e trazendo de volta até as suas famílias. Um abraço a todos.
Devolvo a presidência.
Ordem do dia. Leitura da indicação número 106/2023.
Indicação número 106/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de fazer uma parceria com o Estado para o município ajudar nos custos mensais com monitores de alunos especiais na rede estadual do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Pessoal, a gente fala fazer uma parceria entre município e Estado, a gente sabe que tudo isso é custos, né? Mas o motivo é nobre, a causa é justa. Nós sabemos que tem as vagas ali para cuidadores das crianças especiais, colégio estadual, e que, tão quanto algumas estão vagas, e que tem dificuldade para achar, vereador Jaci. Por quê? A remuneração. O valor oferecido pelo Estado é baixo. Então, para atrair pessoas, mesmo sendo talvez um familiar ou algo parecido nessa situação, o cara faz a conta, né? Não é só pelo fato de estar cuidando, talvez, uma criança especial, acompanhando na sala de aula ou alguma coisa nesse sentido, transportando, cuidando, enfim, fazendo o que é a obrigação desse cuidador, a remuneração é pouca. Então, assim, nós sabemos que já tem várias atividades da Colégio Estadual que a Prefeitura encampa, banca, é parceira do Estado. Então, me veio à cabeça, sabendo dessa dificuldade do pessoal ali que tem, se o município conseguisse fazer um ajuste, uma situação, de incrementar, tentar, é R$200, não estou dizendo quanto, de que forma, fazer uma parceria para poder que esse valor venha um pouco mais alto, para que a gente consiga atrair novas pessoas, né? Novos interessados nessa vaga de cuidador, porque a remuneração é baixa e não tem. E essas mães também precisam trabalhar em casa, uma outra coisa, para manter a casa, isso e aquilo. A mãe também poderia, talvez, ela vir cuidar, se é permitido, que seja um pouco melhor a remuneração desses cuidadores, por quê? Talvez a mãe tenha que trabalhar em casa. Talvez ela trabalha, o salário dela ali fora de 2 contos, ela ajuda, entendeu? Pagar. Agora, se ela ganhasse lá dentro, ela poderia estar cuidando até do próprio filho, mas senão ela tem que trabalhar fora para quê? Para manter a casa, ajudar nas despesas. Então, assim, se a prefeitura pudesse fazer uma parceria, estudar uma modalidade em estar ajudando, incrementando esse salário desses cuidadores, para que a gente fique um pouco mais atrativo, que apareça mais voluntários, que apareça mais candidatos, que apareça, né, que tenha uma gama maior de procura, porque a todo tempo ou não tem, ou sai, ou usam aquilo por um período muito curto, até que se organiza, como diz o outro, estão usando essa vaga como coringa. Vão lá, trabalham um pouco, até que acham outra modalidade que ganham mais. A gente sabe que todo mundo quer ganhar mais. A gente sabe da necessidade de todo mundo, que precisa. Então, mas se o Estado tivesse ele ir lá e ajustar, dizer, eu vou pagar 500, presidente. Talvez, daqui a pouco, isso chegue num número muito grande para ele. Porque se ele pagar os 500, ele não só tem a André Maggi para cuidar. Ele tem 141 municípios, deve ter umas 250 escolas estaduais que ele mantém, e todas elas têm isso aí. Então, lógico, o custo ia onerar. Mas em parceria com o município, talvez um reajuste, um repasse, uma maneira de fazer, um atributo, alguma coisa, um repasse diferente, a prefeitura poderia encampar essa diferença. Entendeu? Então, assim, eu acho que existe condições, tem condições, lógico, tem que ver as cabíveis juridicamente, o que pode, o que não pode, mas tentar e correr. Nós não precisamos muito. Nós não precisamos muito. Vale refletir isso aí, presidente. Nós não temos muitas, né, necessidades. Vai fazer isso com quantas pessoas? São poucos, graças a Deus. Nós não precisamos de muitos cuidadores, mas os poucos que precisam, nós estamos tendo dificuldade de encontrar, porque a remuneração é baixa. Então seria isso aí.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 107/2023.
Indicação 107/2023. Autor, Evalir César Damo. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de se realizar a coleta de lixo no Parque das Emas duas vezes na semana no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Senhoras vereadoras, vereadora, como falei em tribuna, necessário que se faça a coleta de lixo no Parque das Emas aí, duas vezes a semana. E ali acumula muito lixo já, tem muitos moradores aí, e uma vez na semana está ficando difícil. Junta mosca, é cachorro, é gato que rasga sacolas e fica esparramando. Então eu peço a aprovação da indicação.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 108/2023.
Indicação número 108/2023. Autor, Evalir César Damo. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se melhorar a rua dos Parques das Emas. Duas vezes molhar as ruas no Parque das Emas, duas vezes na semana, no município de Ipiranga do Norte.
Debate.
Da mesma forma, duas ou três ou quatro vezes, quanto mais melhor, né? Mas no tempo da chuva nós cobramos para que sejam cascalhadas, a estrada esteja em ótimas condições, e no tempo da seca vem esse problema da poeira. Tem uns que não respeitam o limite de velocidade, então se faz necessário molhar as ruas aí. Não só no Parque das Emas, como aqui em torno da cidade também, tem várias ruas aí ainda que não são asfaltadas e necessita de manutenção.
Muito boa a indicação, vereador César. E ressaltando também, já aproveitando, fazendo uma cobrança ao nosso secretário aí de obras, estamos com equipamento, né? Um baita equipamento adquirido pelo Poder Executivo, e eu vejo que as gramas das nossas avenidas aí estão morrendo, né? Então acho que se tiver que fazer um plantão, algo nesse sentido aí, porque equipamento agora nós temos. Se de repente tiver que disponibilizar um pouco mais de mão de obra, eu acho que isso é aplausível para o nosso município. Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 109/2023.
Indicação número 109/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de criar um programa de incentivo à agricultura familiar, premiando a unidade produtora que for a mais lucrativa, organizada e rentável do município de Ipiranga do Norte.
Debate.
Pessoal, nós sabemos aí que está tendo um empenho em relação a tentar fazer com que funcione a agricultura familiar no nosso município. Nós sabemos aí, presidente, que nós temos 289 chacareiros cadastrados. Enfim, isso acho que é o mínimo, né? Então, assim, por mais que seja, era 300 metros quadrados, 10 hectares, não estou dizendo tamanho, mas estão cadastrados lá como chacareiros. E a gente vê que o toque, o passo a passo do processo, vereador César, está devagar. Aí você fala, está devagar por que setor? Eu não vou incriminar o setor público, falta de vontade dos deputados, vereador, prefeito, enfim. Tem que ter também uma participação do usuário, né? O chacareiro também tem que dizer, eu quero, eu vou participar, eu vou dar sequência. Não é só parte do executivo municipal, vereadores, enfim, toda a regra, um precisa do outro. Precisa também ter a vontade. O que eu coloco nessa ideia ali? Nós estamos premiando IPTU, premiado, nós estamos fazendo isso, aquilo, estimulando a obrigatoriedade. Então, pensando nessa regra, por que não nós também, já que nós temos esse incentivo, criar um incentivo, quer dizer, em relação a uma chácara bem organizada, produtiva, uma chácara modelo, alguma coisa nesse sentido. Que também vai estimular. Ah, você vai, se você for contemplado, que monte os quesitos, que monte isso e aquilo, mas também parabenize, que reconheça o modelo funcional. Uma chácara exemplo, alguma coisa nesse sentido. Desde tudo. Eu estou dizendo para você, presidente, não estou dizendo que tem que construir barracão, isso, aquilo, casa, mar, não. Ela precisa ser produtiva. Ela pode ter uma tulha lá no cantinho, mas ela é funcional. Ela traz bons resultados, tanto quanto financeiro, quanto organizacional. E ela vai produzir. Entendeu? Não estou dizendo que é uma chácara modelo, uma chácara que dá para se fazer um parque aquático. Não. Ela pode ser a chácara mais simples possível, mas ela vai produzir. Ela vai, tudo que coloca dentro dela, ela vai gerar lucro. Entendeu? Gerar receita. Então nós poderíamos incentivar também essa agricultura, aproveitar esse momento que está todo mundo tentando fazer com que funcione a nossa agricultura familiar no município, traz esse incentivo. Não é muito dinheiro? Talvez se nós começarmos a incentivar pessoas ver que realmente o poder público está favorecendo e está ajudando, comecem a acreditar. Porque tem gente ainda, presidente, que não acreditou ainda. Por mais que se mostre empenho, vontade e as coisas, né, correndo atrás aí, tem pessoas que não acreditam ainda. Mas eu acho que o trem está se moldando, está rodando. Então, se tem mais um pontapé para dar, vamos tentar parabenizar, reconhecer e gratificar essas pessoas que estejam dentro desse procedimento aí.
Excelente indicação, vereador. Classificar por, vamos dizer, a pessoa planta mandioca, o que produzir mais mandioca por metro quadrado. Quem mexe com embutidos, que a vigilância sanitária classifique lá como a mais higiênica, a cantina mais bem preparada para fornecer, porque a pessoa chega ali na feira para comprar, ou a pessoa se dirige até o local, que sinta que você tenha com a confiança de você estar comprando um produto de boa qualidade. É isso aí.
Não, tem, né, César? Eu digo assim, uma vez que cria, pega secretariado, faz uma reunião e debate itens, requisitos para nomear, para reconhecer, para fazer. Mas assim, que tenhamos um propósito, né, de realmente incentivar a quem está ali. E não estou dizendo R$400, R$200, não. Tem que fazer alguma coisa gratificante que isso influencie de maneira que a pessoa possa também investir para isso. Estou dizendo um bom reconhecimento. Um selo, alguma coisa, César, desse sentido, alguma coisa, nós já temos por obrigação aquele selo verde para essas pessoas poderem participar de uma merenda escolar, ou isso e aquilo, venda, esse tipo de coisa. Eu estou dizendo, quando a gente vai reconhecer alguma coisa, bonificar, que seja um valor interessante. Não, o cara malemar vai comprar uma lata de semente de tomate. Um negócio bacana, que ele possa fazer uso desse valor ali para continuar no incentivo dele, para continuar modelando a unidade produtora dele. Pensar grande, esse é meu propósito.
Muito boa a indicação, vereador. Eu acho que é o momento, né, de sentar e discutir, não ficar só na indicação, mas a gente discutir para que aquela sociedade da agricultura familiar possa se beneficiar. Até peço ajuda dos nobres colegas. Eu, em alguma audiência, foi comentado que teria que ter como meta agora, eu não me lembro qual foi uma das reuniões, parece que o Estado está colocando como meta a agricultura familiar, alguma coisa nesse sentido. E nós não podemos somente deixar encher mais uma planilha, né? Eu acho que precisa fazer acontecer, porque colocar numa planilha e colocar números é fácil, nós precisamos fazer acontecer. Muito boa a indicação. Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 110/2023.
Indicação número 110/2023. Autor Fábio César Tavares. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de criar um conselho junto às secretarias existentes para que juntas possuem somar, participar, viabilizar novos projetos de incentivo a empresas e negócios município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Pessoal, acho que segunda-feira, se eu não me engano, aí na tribuna, eu vim com uma colocação, até fui motivo de crítica, mas assim, pode usar a rede social, pode usar celular, pode usar mensagem, pode usar outdoor, se sabe falar do meu nome, pode falar. Telhado de vidro, me botei à disposição como vereador, pode falar o que vocês quiserem na rua, aonde precisar. Vereador é para isso mesmo, ser criticado até onde precisa. Mas assim, ó, quando eu falo de vender o nome do município de Ipiranga, quando eu falo para atrair novas empresas, quando eu falo para atrair investidores, quando eu falo que nós temos que ter o nosso Ipiranga em números, porque falar até papagaio fala, né? Quando eu coloco para investidores, eu preciso ter números, eu preciso ter realidade, eu preciso oferecer o que está aqui. Não adianta só falar que Ipiranga é bonito, Ipiranga é legal, Ipiranga é 60 quilômetros de sorriso, 100 de bababá. Não, esquece isso aí. Estou dizendo o seguinte, quando eu peço para poder criar um conselho, uma situação, e envolver secretariados, é dizer o quê, vereador Jaci? É dizer que quando, por exemplo, o Fábio vai lá e montar um restaurante, antes de qualquer coisa, todos estejam engajados. O cara da obra, para saber que ele tem que talvez ir lá e dar uma mão. O cara da vigilância, que vai saber todo o procedimento. O cara da tributação, qual o KNAI que esse cara está colocando, o que ele vai oferecer, como vai fazer. Eu digo como um todo. Porque senão daqui a pouco o engenheiro participa da construção, ele libera. Daqui a pouco o cara da obra, ele vai lá e joga um cascalho ajudando, tá certo, precisa ser, ele vai lá e prepara o terreno. Ele vai lá e faz tudo, constrói, ajeita e vai. Quando vai na vigilância, a vigilância fala assim, mas pera lá, isso aqui tem isso aqui precisa fazer isso aqui precisa fazer isso aqui. E aí? Tô dizendo exemplo, tô dizendo que é o que aconteceu. Quando eu falo que todos os secretários do município precisam participar de um conselho desse, é ele entender quando for, por exemplo, assim, ó, vai ter uma reunião, o Zé dos Anzóis quer colocar um armazém. Ótimo. Quem participa dessa reunião? Todos os secretários que envolvem setores. E senta com esse empresário e diga o que vai oferecer, o que vai fazer, o que precisa ser feito, entendeu? Discute, faz uma boa de uma reunião produtiva, envolve todos eles, vereador Jaci. Porque lá na frente não cria incógnitas, não cria problema, não cria situações. Porque o que, que acontece na maioria das vezes? Ah, falta isso. Ah, tinha que ter feito aquilo. Ah, o cara desespera, o cara chega num ponto de mandar, né? Então eu vejo assim, quando eu peço para criar um secretariado e uma comissão, um procedimento, é todos envolvidos, sou secretário, seja ele da educação, seja ele da obra, seja ele da parte de vigilância, saúde, enfim, tudo. Participa, conversa, ajeita, ajusta, ó, esse empreendimento ele precisa de que participe o cara da saúde, o cara da obra e o cara da tributação. Ok, nem todos precisam participar a todo momento. Talvez numa exclusividade de cada função, mas que tenha conhecimento todos esses secretariados, todos esses responsáveis de setor do Poder Executivo, que ele esteja apto e por dentro da atividade do cara. O que, que vai gerar isso de imposto, de tributo, o que vai gerar isso de emprego, o que, que vai gerar isso, quantas pessoas vão vir para o cara da educação ficar sabendo, quantas pessoas vai organizar, o que, que vai ter que ter na vigilância, enfim, para ficar a par. Não depois que ter que correr lá, que geralmente o brasileiro só vai atrás do alvará, presidente, depois de pronto, e chega lá dentro e encontra um monte de trem. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que mudar. O município não pode fazer isso, essa anuência não tem, essa aqui não pode, isso aqui tem que fazer. Eu prefiro que seja assim. Não, prefere nada, se tem legislação, você segue a legislação. Então eu digo assim, tem que ter, que aí quando o cara chega na prefeitura, eu quero me instalar aqui, nós vamos marcar, nós temos uma comissão ética dentro aqui dentro, nós vamos convidar, o senhor pode participar todo mundo junto? E venha e participa. Que aí todo mundo fica por dentro da atividade a ser credenciada. Então seria mais ou menos uma ideia nesse intuito, não depois ficar indo, visitando, conhecer eles antes do empreendimento. Não conhecer eles na necessidade depois, falar com todos lá na frente. Dizer mais ou menos assim, centralizar, trazer tudo para um bate-papo e dizer. Porque aí o cara da vigilância vai dizer, mas o senhor quer montar o restaurante? Sim, ó, o senhor tem que estar dentro disso aqui. O cara da... Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Colocar os prós e contras dentro de uma situação. E pelo menos aí o secretariado vai ficar a par de tudo isso aí. De toda a situação, a demanda que ele vai ter, o que vai exigir, como vai fazer. Dali para frente, o que o município vai ter que ter, porque tem isso aqui dentro. Mais ou menos nesse sentido.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Palavra livre, convido o vereador Fábio.
Eu somente agradecer a Deus, aí, funcionários, servidores dessa casa, desejar uma boa semana a todos aí e pedir a proteção divina para nós como pegar essa estrada aí, que é só de ficar olhando essas redes sociais em relação às BR aí assusta. Então seria isso aí.
Convido o vereador Celso.
Quero aqui dar bom dia aos colegas vereadores, servidores dessa casa, o pessoal nos acompanha via Facebook. Pedir a proteção de Deus aí que nos proteja nessa viagem a Cuiabá. Estamos lá cumprindo algumas agendas, se Deus quiser trazer algo positivo. Dessa forma eu encerro minha fala, desejando uma excelente semana a todos e um ótimo dia.
Convido a vereadora Alexandra.
Desejo a todos uma ótima semana, bom trabalho. Amanhã que nós vamos ter a sessão com os vereadores Mirim, me confirma? Karine? Sim, amanhã nós vamos ter os vereadores Mirins aqui. Quem quiser vir participar, conhecer os vereadores Mirim, a sessão deles vai ser às 8 horas da manhã. Estejam todos convidados, os familiares também. Venham conhecer essa juventude que está representando o nosso município. Obrigado a todos.
Convido o vereador Valmor.
Bom dia a todos. Em nome do presidente, cumprimento os demais colegas, vereador e vereadora, aos funcionários desta casa, quem está assistindo pelo Facebook aí. Queria parabenizar a gurizada da Cancheira, do CTG, em nome do Carlos Trevisol e do Guilherme Nicolete, que eles deram um show de organização. Eles deram um show, foi top demais. Veio gente de todo lado do Brasil aí, e estava aí, foi muito top. O rei do milho. E para o ano que vem, eles levaram a régua mais alta ainda, vereador Fábio. Para o ano que vem, eles querem fazer ficar da história um dos melhores do Brasil. Tem 11 motos ganha, um carro e fora os patrocínios. Já tem 11 motos ganha e um carro para dar em premiação. E fora os patrocínios de 2 mil, 3 mil, 5 mil, vaca, boi, que os caras vão trazer para o CTG. Então, parabéns, gurizada. Vão elevar o nível do nosso município aí em festa também. E desejar uma boa semana a todos. Desejar uma boa viagem para o vereador Fábio e o Celso aí. Que Deus leve eles e traga bem. Que abençoe vocês na viagem. Que estão correndo atrás. Está todo mundo empenhado aqui, os vereadores, para correr atrás de recursos para o município, Fábio. E é assim que faz. E pode ter certeza a população que vai acontecer muitas coisas boas no Ipiranga. E o prefeito está empenhado e os vereadores todos, tem que falar assim, todos os vereadores estão empenhados, então pode ter certeza que Ipiranga está num bom caminho aí. Desejar boa semana a todos aí.
Convido o vereador Neto.
Gostaria de desejar uma boa semana a todos e boa viagem ao Celso e o Fábio aí à capital.
Cuidar da população.
Bom dia, senhor presidente.
Convido o vereador Jacir.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento demais, vereador. Quero desejar aí um feliz dia dos pais aí. Ontem passou aí para todos os pais aí do mundo inteiro aí. Um feliz dia dos pais para todos. Dizer aí pro pessoal das redes sociais que está acompanhando aí os trabalhos aí. Desejar também uma semana abençoada, uma boa viagem aí para os meninos que vão a Cuiabá. Só lembrando aí, a respeito da todo cuidado é pouco. Quero desejar uma semana abençoada a todos, fiquem todos com Deus.
Convido o nosso secretário Eloir.
Quero aqui cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores, também cumprimento os funcionários dessa casa, a todos aí que nos assistem via Facebook. E queria fazer um convite aos colegas vereadores hoje, vereador Valmor, que logo após a sessão, nós ia até no setor de convênios da prefeitura, presidente, para nós estar tirando as dúvidas para ver como é que estão os convênios das emendas dos senhores deputados aqui com a prefeitura.
Então, quero deixar um convite aos colegas vereadores, que logo após a sessão, nós ir até a prefeitura no setor de convênio e lá ver como é que estão os convênios com os senhores deputados, a realidade. Vamos ver a realidade do que está acontecendo no nosso município, qual é os convênios que nós temos lá, vereador Jacir, juntamente ao governo do estado e aos nossos deputados, queridos deputados, que em véspera de eleições vem, prometem, e infelizmente na realidade acontece muito pouco. Então, quero deixar um convite aos colegas vereadores para ninguém se intimidar e ir até o setor da prefeitura de convênios para a gente estar vendo como é que estão os convênios. Obrigado, presidente, uma ótima semana a todos.
Convido o vice-presidente dessa casa, senhor César Damo.
Também gostaria de parabenizar todos os pais aí que tiveram seu dia lembrado ontem. É o segundo dia, para mim, mais lembrado. O primeiro dia das mães, né? Depois é o dia dos pais, consequentemente depois é o dia da criança. Também parabenizar o CTG, a turma da campeira lá pela organização. Não tive presente, que eu estava com um problema intestinal aí e passei o fim de semana meio resguardado, mas fiquei sabendo que foi muito, muito bonito, e parabenizar a gurizada da campeira. Também fazer um breve comentário, presidente, vereador Rogério. Eu estava presente o dia que o secretário lá deu soco em cima do telefone, achei esse telefone nunca mais funciona. Ficou bravo porque o estado, ele tem uma empresa para fazer vistoria nas obras, para fazer a entrega das obras. E faz mais de um ano já, né, vereador?
Vai.
E até hoje, até que não causar acidente, aquela rodovia aí mal feita ali em cima, aí elas vão vir arrumar. A hora que morrer alguém ali, morreu, e vai recolher buracos feios, né, vereador Jacir? O senhor que passa aí todo dia, tem uns buracos ali feios, a turma tira para o lado um carro para passar outro e vai ficar muito perigoso. E pode comentar, vereador. Vereador Jacir, quer comentar?
Essa semana vamos organizar ali para nós estar tampando aqueles buracos. O Elusmar chegou, passou ali semana passada, pediu para comprar cola, preparar o material para tampar os buracos.
Até que enfim. E dessa forma, desejo uma boa semana a todos aí, todos fiquem com Deus.
É isso aí, né? Muito obrigado, vereador César, por estar reforçando, porque às vezes a pessoa, nossos contribuintes, ouve a gente dizer e não entende, né? Então essa é a demanda, é o trabalho do vereador, calçar a cara, ir para frente, ver encenações, e muitas vezes a gente não consegue ver o resultado do nosso município. Está aí uma das situações que aconteceu e eu estive presente, entre várias. Gostaria de convidar a todos os nossos vereadores e a toda a população para uma palestra no dia 17 de agosto, às 19h30, com o tema A Importância do Relacionamento Interpessoal para o Sucesso Pessoal e Profissional, aqui no Auditório da Câmara. Faz parte de um trabalho nosso também aqui da Câmara, né? Juntamente com os servidores, e agora, nesse momento, está aberta a toda a população e principalmente a nós, vereadores e servidores desta Casa de Lei. Desta forma, gostaria de encerrar a 24ª sessão ordinária do dia 14 de agosto de 2023.